caros irmãos, companheiros de trabalho que nesta terra se uniram ao nosso esforço de ajuda ao planeta Terra nestes momentos de transição pelo qual está passando e que um dia se encerrará para o início da entrada deste planeta na sua regeneração. Como sabem, a regeneração também se faz por partes. Não existe uma regeneração única, existem passos para que a evolução possa ocorrer corretamente dentro dos princípios divinos estipulados pela fonte criadora. Todos nós que buscamos auxiliar este planeta estamos aqui já há um bom tempo para realizar uma tarefa de auxílio e amparo a muitos irmãos terráqueos que necessitam da ajuda. Muitos que aqui se encontram se comprometeram a realizar este trabalho há muito tempo, mas muitos ainda têm grandes dúvidas, muito pertinentes, pois que o conhecimento e a verdade são disposições colocadas ao longo do tempo, sempre aos poucos, sem saltos, sem grandes perturbações, pois que a verdade é a base de todo o crescimento e deve ser consolidada aos poucos. Estamos aqui para servir ao Mestre Planetário, o Cristo Planetário, que nos incumbiu, com a ajuda de terráqueos, estabelecer uma atividade de ajuda nos umbrais terrestres, para que estes umbrais finalmente sejam eliminados da psicosfera planetária, pois que a regeneração só se faz com a eliminação destes umbrais da dor e do sofrimento. Contamos assim com a colaboração e ajuda de todos os companheiros aqui presentes. Muito bem, caros companheiros, mais uma vez aqui nos encontramos para a realização de mais um trabalho de resgate junto aos irmãos que se encontram aprisionados nas trevas da Terra. Muitos já sabem, muitos já fizeram este tipo de trabalho, não? Então, nós vamos hoje continuar com esta atividade extremamente importante no processo de higienização terrestre. Contamos com as energias e boa vontade de todos aqueles que se dignam a doar energias para o bem, para a luz, para a verdade. Estamos assim todos prontos para buscarmos irmãos que se encontram há muito e muito tempo escravizados nestas paragens trevosas da Terra. Assim, caros companheiros, nós vamos, a partir deste momento, nos preparando para o nosso trabalho, pedindo a todos que, relaxando a mente e o coração, possam sentir-se dirigindo-se ao nosso barco de transporte, a nossa nave, que é o nosso barco, sim, para navegarmos até as paragens trevosas da Terra. Nos dirigindo então à nave, nos colocando no seu interior para que possamos nos dirigir a estas paragens trevosas do planeta Terra. Vamos assim nos colocando na nossa sala das poltronas, onde seremos preparados para a realização dos resgates de hoje. Muito bem, caros companheiros, acreditando que todos já estejam preparados para partirmos em direção àquela região que já conhecemos, onde iremos mais uma vez colher a dor e o sofrimento, resgatando irmãos que lá se encontram. A nave já vai se deslocar até a base de aterrissagem, situada nas trevas, onde realizaremos o trabalho. Já vai aterrissando na base, nós vamos nos preparando para sairmos da nave e, acompanhando o nosso guia, chegarmos a duas regiões onde serão realizados os resgates planejados para hoje. Então nós vamos saindo da nave agora, juntos, nos colocando juntos ao nosso guia, que vai nos guiar até a região não muito afastada, onde iremos encontrar estas entidades necessitadas da retirada definitiva desta região. Bem, estamos nos aproximando agora de uma estrutura que está encrustada em uma grande montanha à nossa frente. Procuremos perceber que esta estrutura, que lembra algumas ruínas do passado, possui alguns corredores internos, onde certamente iremos encontrar várias entidades que não entenderão o que estamos a fazer lá. Então nós vamos com muita calma, serenidade, buscando mostrar as nossas intenções de ajuda. Somos agora um grupo de auxílio ao Cristo planetário e, para tanto, nos colocamos à disposição da luz vinda do Cristo planetário para atendermos à atividade de hoje. Vamos então adentrando a estrutura agora, sempre com o pensamento elevado no Cristo planetário, nós vamos como que lançando fluidos poderosos sobre estes corredores que vão sendo envolvidos por estas malhas energéticas que envolvem todos os ambientes, envolvendo todos os irmãos aqui aprisionados, como se recebessem uma capa recolhedora que os prende e permite que sejam trazidos até nós. Vamos buscar agora mentalizar o recolhimento de todo este grupo aqui recolhido e que possam aos poucos serem introduzidos em cápsulas de transporte até a nave mantendo-se concentrados na distribuição energética de sustentação deste trabalho. Mantendo a concentração e doação energética energética em favor desse trabalho de resgate que agora realizamos. Mantenham a vibração enquanto as malhas recolhedoras vão recolhendo um grande número de irmãos aprisionados aqui. Muitos ainda conseguiram escapar, mas nós não temos pressa, pois que no devido momento todos serão levados. Primeira parte do trabalho foi realizada. Dentro das possibilidades, tivemos relativo sucesso no processo, mas vamos agora, saindo dessa estrutura, para passarmos para outro lado, onde a mesma estrutura se estende, como se tivesse duas portas opostas. Então temos que nos deslocar até a segunda porta para iniciarmos novamente o processo de resgate, recolhendo toda e qualquer entidade que possa ser recolhida neste dia. Vamos assim lançando novamente a nossa malha de recolhimento, que vai envolvendo todos os corredores da estrutura oposta, para que as entidades que aqui se encontram possam ser recolhidas através desta ligação energética da malha com os seus corpos espirituais. Mentalizemos que que uma luz intensa vai se fazendo no ambiente, enquanto a malha vai recolhendo o número maior possível de entidades deste local. Muito bem, caros companheiros, grande número de entidades foi resgatada, se conseguiu retirar um bom número de irmãos que aqui se encontravam, mas muitos ainda não se juntaram a este grupo. E deveremos assim continuar mais para frente, uma atividade complementar para encerrarmos a atuação nesta região umbralina, que traz a dor e o sofrimento há milênios aqui na Terra. Podemos nos retirar agora desta segunda estrutura, nos colocarmos novamente junto ao nosso guia, que vai nos guiar de volta para a nave de transporte. Procurem perceber algum detalhe, algumas nuances, algumas imagens que possam guardar em sua memória para posterior relato a todos. Vamos assim voltando à nave, juntos, retornando para a base onde a mesma se encontra. Nós vamos assim adentrando agora a nave, nos posicionando em nossas poltronas para o nosso trabalho de refazimento e descontaminação, sempre necessário quando trabalhamos em regiões de baixíssimo teor vibratório como esta em que tivemos. cada um vai recebendo o seu tratamento específico em função das condições que apresentam dentro do trabalho. Muito bem, caros companheiros, vamos assim nos deslocando agora para a atmosfera da Terra, em retorno ao ponto original da nave. A nave vai assim se posicionando no seu ponto original. Nós pedimos a todos que retornem a seu lugar original, no seu ambiente. Estão todos bem, acredito. Vamos iniciar os nossos relatos desta noite, iniciando com o nosso irmão Fábio.
Oi. Bom, hoje, coisas mais básicas, né? Eu vi alguém que... Eu não consegui visualizar o Gui, mas ele estava lá. Um ambiente escuro. Pesado, um relevo muito na vertical, assim, coisas muito grandes, né?
Uhum.
Tanto para baixo quanto para cima.
Sim.
É um lugar assim, se você prestar atenção, um relevo meio assustador, porque é tudo meio escuro lá. Mas tinha um fundo lá no. Quando se. Eu até fiz um desenho parecido uma vez, tem uns, parece umas paredes intransponíveis, assim, umas montanhas, e no fundo tem uma luzinha. Você consegue enxergar alguma coisa ali.
Sim.
No horizonte, né? E aí a casa incrustada, aquele ambiente pesado, tudo reto, assim, né? Tudo meio torto também. E não consegui visualizar também as entidades que foram resgatadas. Mas eu senti bem a vibração ali, a concentração dos dois cômodos, né?
Sim.
Senti a vibração ali do resgate.
A casa possuía duas entradas.
Era um lugar tudo meio escuro.
Opostas e repletas de reentrâncias, corredores onde era colocado. Né? Nessas reentrâncias, o material resgatador.
Bom, foi isso. Eu não vi mais nada senão.
O irmão tem alguma pergunta?
Onde basicamente fica esse local assim? Não?
Nas trevas?
Isso.
É um local específico, já existente há muito tempo aqui no planeta Terra, criado por entidades maléficas, que já estão sendo retiradas, viu? Todas as criaturas que criaram essas estruturas aqui na Terra estão sendo retiradas. Os seus acólitos, seguidores, prisioneiros, né, se encontram nesses locais e precisamos, aos poucos, retirá-los para a posterior higienização definitiva dessas estruturas. As estruturas ficam em regiões abaixo de alguns países que possuem problemas de moral, de relacionamentos, enfim, estas problemáticas humanas que vocês conhecem, que favorecem sempre a criação mental desses lugares. Energeticamente falando, são criadas pelo próprio homem.
Tá. Não, era isso.
Muito bem. O próximo é nosso irmão Norberto.
Muito bom. Eu notei apenas na entrada a nave, a cabine, eu consegui olhar para frente, eu vi muita gente, muita. E tinha na frente como se fosse um telão circular, né, que pegava toda a frente da nave. Como se fosse uma escotilha grande de um avião, mas era, eu sabia que era painéis. E o que eu notei é que todos que estavam sentados eram humanos, mas de diferentes nacionalidades, e principalmente tinha pessoas que eram, parece, como eu vou dizer assim, até andarilhos de rua, pessoa da roça, pessoa simples, simplória, tá? E andando pelos corredores eu vi alguns insetoides, isso sim.
Sim.
Então, mas a maior parte eram tudo pessoas que estavam lá, humildes, eu diria assim, sabe? Que eu vi na nave. Achei estranho isso.
Bem, nós recrutamos sempre companheiros de boa vontade, independentemente da situação em que se encontram na Terra. Pois que a situação que se encontram na Terra é transitória.
É, não quer dizer nada, né?
Não quer dizer nada, como diz o irmão, e, portanto, o que vale é a intenção em ajudar e fornecer energias importantíssimas para este tipo de resgate. Os irmãos que o irmão viu são realmente humanoides que foram recolhidos de vários lugares da Terra para participarem desse trabalho.
Muito bom. Então, lá no local, essa vez eu não identifiquei por fora o local, nada. Eu só me vi num... parecia um lugar amplo, grande, escuro, muito escuro. E eu notei apenas as cápsulas meia metálicas andando da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, sendo levadas, mas não vi as redes, embora falou de redes, tudo, eu não vi isso e nem vi os seres que estavam lá e que estavam fugindo, não vi nada disso. Eu realmente apreciei pouco essa vez, eu não, depois retornando para a nave, mas não notei mais nada de diferente.
O irmão tem alguma pergunta?
Sim, a minha questão é o seguinte... Mesmo a gente estando aqui remoto, como que é essa nossa participação? Quanto que a gente está realmente ajudando? Porque a gente, falando por mim, né, eu não vejo nada, às vezes sinto muito pouco as situações. Então, quanto que a gente realmente contribui com alguma coisa?
O irmão, quando está concentrado no trabalho, ligado com o trabalho, com as atividades que neles são realizadas, torna-se um canal de emissão energética.
Mesmo sem ver nada?
Sem ver nada, o irmão consegue, através da sua mente e da boa vontade, de ajudar, emitir grande quantidade de energias ectoplasmáticas que são recolhidas durante o processo, mesmo estando consciente no seu ambiente original, ligado virtualmente ao comando, o irmão consegue sim doar. Quando doa...
Eu estou fazendo essa pergunta, não é por má vontade, é que quando eu consigo ver alguma coisa ou perceber, parece que a gente está mais lá no ambiente.
Mas vocês estão lá também.
Quando a gente... como é que eu vou falar assim? A gente parece que não está participando. Eu estou lá, ligado lá, mas não... como se fala? Parece que não rola nada.
Sim, mas rola sim. Não percebe que está participando integralmente porque tem a consciência ainda bastante ligada ao corpo físico. Poderemos dizer, se o irmão estivesse dormindo, ficaria até mais fácil, compreende?
Uhum.
Estando acordado, fica um pouco mais complexo, porque é um processo conjunto de estar acordado e estar lá. Mas nós, quando atuamos, levamos os irmãos na condição em que se encontram para participarem lá, sim.
Então, quer dizer, para vocês é patente que a gente está dando alguma coisa?
Sim, claro. Estamos todos juntos nesse processo de resgate cooperativo com os encarnados. As energias dos encarnados são uma fonte extraordinária de manipulação pelos agentes preparados para isso, que, através destas energias, conseguem fazer várias operações de resgate no local. Poderemos dizer como se fosse oxigênio ou sangue, dando base para tratamentos de emergência aos resgatados e aos próprios participantes.
Não, entendi. Não, eu sei. É que, por exemplo, que nem quando eu vejo a Carmen Cinta falar do que ela vê e tudo mais, parece que a participação dela é muito mais profunda.
Porque ela consegue se desligar mais facilmente.
É.
Mas todos conseguem se desligar dentro das suas possibilidades. Este aparelho consegue também se desligar, consegue enxergar um pouco, não muito, e consegue sentir um pouco, não muito, o que está a acontecer. Assim, cada um com a sua sensibilidade participa, mas todos doam, viu?
Tá bom, beleza, obrigado então.
Muito bem, próximo nosso irmão Daniel.
Olá, pois não. A nave, como sempre eu a vejo quando nós vamos ao centro da Terra ou às trevas, é o que eu chamo de metrôzão, uma nave mais em forma de charuto. Onde nós pousamos a nave hoje nas trevas me parecia um lugar não tão escuro como de costume, porque pelo menos para mim parecia que tinha alguma lava, alguma coisa mais avermelhada que iluminava, de certa forma, o ambiente. Nós nos deslocamos da ponto de pouso da nave até esse local incrustado numa montanha, aí sim, bem escura, porque ela estava contra essa luminosidade, subindo e descendo, aparentemente, uma pequena montanha, um morro de pedra, bem pontiagudo. Mas eu não sei se tudo isso que eu estou contando é da minha cabeça ou não, mas nós seguíamos o guia andando muito rapidamente, os nossos pés não encostavam no chão. É como se a gente deslizasse por cima de tudo isso de uma forma muito rápida, né?
Porque são levados, né? Vocês são levados rapidamente ao local.
Aí, quando nós entramos nos primeiros corredores, eles pareciam, eu não sei, me lembrava aquelas colunatas gregas, alguma coisa mais ou menos assim, mas muito feia, muito deteriorada. Eu não vi as entidades, mas eu imaginava as redes de luz bem brilhante vindo do fundo desses corredores até a frente, como se fosse uma rede de pesca.
Sim.
Uma tarrafa.
É mais ou menos, assim. Mais ou menos isso.
E que ia pegando esse pessoal. Eu até achei estranho, porque normalmente a gente tira o pessoal com tanto carinho,
não,
com tanta delicadeza, dessa vez ele vem arrastando todo mundo dentro.
Né? Dessa vez foi o seguinte, a malha energética penetrante nesses corredores, podemos assim dizer, na verdade são reentrâncias, nessas estruturas que lembram ruínas gregas, que formam blocos, pedras quebradas, enfim, ruínas, né? E nessas reentrâncias, esta massa coletora vai penetrando e como que se emanta aos seres que lá se encontram. Eles lutam, não querem sair, mas são recolhidos assim mesmo, quase que compulsoriamente. São recolhidos, puxados de onde se encontram, em grande quantidade, para posterior recolhimento nas cápsulas. Podemos dizer obrigatório? Terá que ser, em determinado momento, tudo obrigatório, irmão. Porque não haverá mais tempo, né? Então, o recolhimento será compulsório mesmo. Então, essas entidades serão recolhidas de qualquer forma. Porque o passo seguinte é a higienização do local. E quando falamos higienização, falamos dissolvimento mesmo. Dissolve-se toda aquela estrutura, para que não fique nenhum resquício dessas energias maléficas.
É perfeito. Como o irmão colocou, era bem compulsório mesmo. Né? Parecia uma pescaria de tarrafa.
Exatamente.
Então nós voltamos para outra porta, um procedimento muito parecido. Eu não vi as cápsulas onde o pessoal estava sendo colocado, eu achei que imaginei as redes, mas não sei se eu visualizei, mas era alguma coisa bem brilhante, energética, branco brilhante,
isso,
quase azulado.
Isso mesmo, pro tom azul, sim.
Aí nós voltamos para a nave. Eu achei interessante hoje, porque eu entrei na nave quando nós retornamos do trabalho, abriu-se, eu estava embaixo da nave, do charutão, abriu um negócio redondo e eu fui sugado lá para cima, como se tivesse um tubo de vidro. E era bem confinado, bem pequeno esse lugar. E eu tomei literalmente uma chuveirada.
Sim.
Parecia alguma coisa física, água mesmo, que limpou o traje que eu estava usando. Só então o traje foi aberto, e quando o traje foi aberto, esse, vamos dizer, vidro saiu, então eu fiquei num ambiente um pouco maior, e veio como que uma lufada de energia, parecia talco, assim, puff, fiquei branco na hora, né? E depois veio um jato de ar e tirou esse excesso de talco, energia, sei lá,
Quem,
uma coisa que nunca tinha experienciado.
E quem aplicou foram os insetoides, viu?
Mas muito interessante, a energia ia parecer talco, ela grudou no meu corpo, fiquei tudo branco. Depois
Exatamente.
Veio um ar que tirou aqui.
Existe um procedimento padrão de descontaminação feito pela tripulação da nave, composta por antenianos, como chamam, que participam deste processo.
Muito bem, então o relato de hoje é esse.
Pergunta?
Eu queria saber quem são essas entidades. Elas são escravos ou não? Porque elas estavam fugindo da rede.
Não,
elas não queriam ser resgatadas.
Não têm consciência do que acontece. São entidades extremamente atrasadas onde se encontram, colocadas ali há muito tempo, escravizadas há muito tempo, como dissemos, como se fosse um grande presídio, de entidades que não cumpriram os seus contratos com o mal. Então foram escravizadas. Estão ali há muito tempo, esquecidas, não é? E não conseguem se libertar também porque não mudam o seu padrão de pensamentos. Entidades bem atrasadas, primitivas mesmo, que já ali se encontravam.
Então, assim, elas são fugitivas do mal, quase isso.
São aprisionadas. Foram aprisionadas porque não fizeram o que ficou acordado com elas. Isso aconteceu há milênios, viu?
Estranho elas fugirem justamente de...
É porque não entendem, não conseguem entender. Por isso que foram até compulsoriamente muitas recolhidas, para não terem nem a chance de fugirem, né?
Perfeito, irmão. Muito obrigado.
Próxima, irmã Fabiana.
Boa noite.
Boa noite.
Para mim foi tranquilo novamente. Só sentindo bem no momento de doação, nada de diferente.
A irmã sente-se bem?
Me sinto bem.
A irmã está fazendo treinamento, né?
Sim.
Treinamento de saída do corpo, certo?
Isso.
Isto é bom para aos poucos a irmã ir se adaptando a um tipo de trabalho que vai se tornar muito mais útil e muito mais frequente dentro das casas espíritas, que vão aos poucos sentir que são partícipes deste processo. Por enquanto, muitas casas criam barreiras, mas aos poucos, com a criação de um sentimento e pensamento coletivos, poderão entender finalmente qual é a finalidade deste trabalho. Mas isto torna-se necessário a partir de um tempo que irá guiar estas pessoas ao longo do tempo para este tipo de atividade. Continue a fazer o seu treinamento, viu?
Uhum.
Vai ser bom. Vai ser bom para você. Tem, tem pergunta?
Eu tenho. Eu fiquei com uma dúvida. Se esses irmãos estão presos nesse local aí há milênios, eles tiveram alguma oportunidade de estar encarnando?
Depende,
ficar em espírito por todo esse tempo?
Depende de cada um individualmente. Claro que ao longo deste tempo, provavelmente não temos anotações, alguns deles foram recolhidos anteriormente para processos reencarnatórios porque despertaram como se fosse uma pequena chama em seus corações e mentes que permitiu imediatamente o resgate particular e tratamento e seguimento. Não temos detalhes, irmã, mas isto pode ter sim acontecido com muitos irmãos que aqui se encontravam.
E em algum momento eles tiveram de alguma forma uma ajuda com seres mais evoluídos? Assim, alguém em algum momento aparecia para tentar ajudá-los?
Sempre tem a ajuda do Pai Celestial dentro das furnas trevosas. Isto nunca é eliminado. Sempre que uma chama de esperança surge nestas paragens, equipes preparadas se deslocam rapidamente para recolher aquele que entendeu o mínimo possível para sair dali.
Entendi. Só isso.
Muito bem. Nós agradecemos a todos os companheiros que participaram desse trabalho e se dignaram a doar as suas energias em prol do bem da Terra. Fiquem em paz. Todos bem?
Sim.
Todos me ouvem?
Sim.
O Fábio acho que teve que sair, eu vi alguma coisa aqui.
Eu vi também qualquer coisa.
Bom, da minha parte, o que o Daniel falou, confirmo muita coisa que ele falou. Essa estrutura, na verdade, ela é muito estranha, porque parecia umas ruínas assim, mas ficavam como que corredores verticais, sabe? Como se ficassem todos num fosso cheio de ruínas, de reentrâncias, e aquela malha energética ia se infiltrando, ia recolhendo umas entidades que me pareceram bastante grosseiras, assim, truculentas, sabe? Como se fossem homens da caverna, né? Mais ou menos desse jeito, assim. E foram recolhidas, outros não foram recolhidos. E não acabou, não. Tem ainda. Acho que tem coisa para fazer lá ainda. Porque eles têm que tirar todo mundo para fazer a limpeza definitiva. O guia eu não consegui também enxergar, mas estava ali. E depois na nave, quando nós voltamos, realmente passamos por um tratamento e eu percebi os nossos amigos formigões trabalhando, viu? E eles que fizeram uma higienização, um reforço energético em cada um, tá? Então foi isso que aconteceu.
Eu acho que eles vão fazer igual o tratamento da semana passada, né? Eles higienizaram o local.
Uhum.
E ninguém mais retorna naquele local que ficou a energia lá, né?
Mas ainda tem que tirar a gente de lá, viu?
De hoje tem, né? Ficou aí.
Ainda ficou porque, pelo que eu entendi, alguns escaparam da malha fina lá e se esconderam e agora tem que tirar. Não sei se seremos nós ou não, porque para destruir aquilo lá não pode ficar ninguém lá.
Quando o Daniel falou, eu achei meio estranho essa maneira de capturar mais.
Foi compulsório, viu? Não foi assim, venham, escolham, não. Eles jogaram a malha e venha quem vem. Entendeu? Como se fosse peixe aí, como o Daniel falou. A tarrafa, né, de batelada assim. Pegaram um monte de gente. Mas o que vai fazer? Acho que cada grupo tem um jeito, né? Complicado.
Eles utilizam, será, alguma coisa para algum tipo de, não sei, arma ou energia, algo fora essa rede aí, vamos dizer.
Eles têm vários dispositivos. Nós participamos no passado de alguns ganchos, eram ganchos, eram, como que é? Varas de.
Tem várias coisas, então.
Eram uns dispositivos estranhos para pegar algumas entidades, viu? Eu lembro disso. Vocês se lembram? Alguém tá aí?
João, eu me lembro de um monte de coisa, vara, até teve de um monte, mas assim, exatamente como elas funcionavam, não lembro, mas essa vez eu achei interessante que a gente bateu a tarrafa lá, literalmente, bateu a tarrafa só por.
Eu lembro que a gente tinha uns ganchos na mão e ia no fosso lá e caçava umas entidades com uns ganchos. Acho que tinha algumas coisas desse tipo aí, faz algum tempo.
Eu sei que já faz tanto tempo que a gente está fazendo esse trabalho que a gente já viu cada coisa.
Tinha as esferas, tinha um monte de coisa que a gente usava nesses ambientes aí. Tinham dispositivos criados, né, para fazer esse tipo de trabalho. Agora, essa malha fina é a primeira vez, né? Nunca, não lembro de pegar assim, não. Acho que era o local, viu, para fazer isso. Era um local meio estranho. Era meio enfiado pro fundo, assim, meio... É muito estranho.
Ele falou que estava abaixo de alguns países.
É, o local, ele falou que... Aí é normal, né? Onde fica, mais ou menos. Não sei, tem... Normalmente ligado a povos, né, encarnados, que mantém um vínculo energético com eles. Né? Isso é normal.
Não, mas abaixo dos países...
Abaixo entre aspas, né? Quer dizer, na verdade não existe abaixo ou acima, né?
Meio
tudo interligado. Ele fala abaixo para dizer que é inferior, né?
É,
mas estão ligados.
Falar abaixo, parece que está dentro da terra, lá no meio, no núcleo.
É, mas eu acho que é isso mesmo, viu, Fabiana?
Pode ser.
É, porque isso daí que nós estamos entrando são nas entranhas da terra.
É, pode ser.
E realmente o que eu acho é o seguinte: nos núcleos onde estão com o maior conglomerado deles, é o que gera maior carga negativa deletéria, aí os seres que estão acima na superfície nessa região é que são influenciados por isso. Eu não diria que eles estão embaixo de lugar ruim. Não, o lugar se torna ruim porque eles estão embaixo. Esse é o meu ponto de vista.
Se for assim, digamos que essa limpeza que estão fazendo é... Muitas pessoas vão deixar de ser influenciadas, né?
Exato, porque olha, veja bem, tem lugar aqui, você pode ver na tua cidade mesmo, eu vejo isso, via isso desde quando eu era pequeno lá no Ipiranga, que eu morava em São Paulo, tem lugar que não vai para frente, não vai mesmo, de jeito nenhum. O cara muda, troca de dono, troca disso, falência. Então deve ter núcleos de seres que estão associados ao local e não deixa realmente nada ir para frente lá. Imagina isso num conglomerado bem grande de pessoas. Gira essas guerras, esses motins, guerrilhas, então gera esse tipo de ações. Então eu penso que tem lugares, sim, certo deles, e por isso que nós estamos indo nesses núcleos para dissolver essas matilhas aí.
Lá no Oriente Médio, viu, Fabiana? Viu, Fabiana? No Oriente Médio é o local onde está sediado, segundo o livro Os Dragões, a turminha braba está lá no Oriente Médio.
Bem, nós já fizemos bastante trabalho lá, né?
Isso, já fizemos lá. Eu lembro disso. A gente ia dentro da terra, em certos locais, que em cima estava tendo guerra.
O que a gente faz em cima se interliga com o que acontece embaixo e vice-versa.
Então, a única coisa que eu acho diferente do que você está falando, Fá, é que não é em cima que influencia embaixo, ao contrário, o lugar que eles estão, que deve ter alguma, vamos dizer assim, função telúrica, como se fala, como é que chama aquele negócio, que nem o Feng Shui, que eles veem a telemetria, como é que se fala, tem lugares que existe uma concentração de energia tão grande, tanto por bem quanto por mal, que gera em cima as correntes. Como é que chama esse negócio? Não é telemetria, é outro nome. As correntes de água, por exemplo, que tem embaixo, elas fazem com que certas coisas em cima aconteçam. Vocês podem ver, às vezes vocês vão numa rua e as árvores estão todas viradas para um lado só. É porque passa uma determinada fluxo de água ali embaixo, correntes marítimas, e a água ou se afasta, ou a árvore se afasta ou se aproxima. Dizem que onde tem formiga é uma concentração que não serve para o ser humano. Onde tem, como eles falam, por exemplo, onde o gato dorme, não serve para o ser humano. Onde o cachorro dorme, serve para o ser humano. Se você quiser ir na sua casa ver onde o cachorro dorme, deita lá que você vai dormir bem. Onde o gato escolhe para dormir, não, é lugar de doença, porque o gato recolhe a doença. Então tem um monte de...
Tá doida, minha gatinha dorme no meu pé.
Você tá muito doente, ela tá tirando Tem material bastante na internet sobre isso. Ele tá tirando...
Eu já ouvi isso, mas eu não consegui identificar exatamente.
É a carga negativa que tem, entendeu? Alguma coisa. Então, tem. Eu já li a respeito de onde tem abelha, onde tem. Ah, por exemplo, entrou numa casa que começa a ter fissura, bolor, tudo mais. É claro, tem infiltração, mas naquele local tem problema. Lá tem núcleo de coisa ruim.
Entendi.
Assim, Ana Berta, eu vou ter que me mudar desse jeito.
Mas vai ser difícil sair do seu corpo, que tá tudo embolorado.
Então.
Mas você sabe que fica, para mim, pelo menos, né? Tudo isso fica muito... Porque eu ando ouvindo muita coisa, vendo muita coisa, então às vezes a gente pensa assim, poxa, a gente está entrando no mundo de regeneração, mas eu não estou vendo as pessoas mudarem, né, em atitudes, em respeito, em amor ao próximo. É tão, tão difícil isso.
Mas você viu a porcentagem, Fabiana, que tinha que, essa pandemia tinha que criar pelo menos 6% da população, teria que ter um sentimento de fraternidade aumentado. 6% seria o mínimo que eles estavam contando, tá? Para não ter que viesse alguma coisa pior. 6%, não é muito, né?
Não é muito?
É, por isso que você não vê muita mudança.
Nossa, porque aqui ao meu redor, assim, eu assim fico literalmente a pensar muitas vezes, falei, meu Deus, será que esse mundo de regeneração ainda vai demorar muito, porque as pessoas não estão mostrando nenhum lado solidário?
É.
Mas vai demorar, viu, Fabiana? Sabe o que acontece? O processo não está sendo feito aqui na Terra. Está tendo uma guerra astral de proporções imensas. São bilhões de seres que estão brigando. Então, até por essa casa em ordem, minha filha, vai demorar muito. Aqui na Terra, quando começar as coisas a se acertarem, governos e tudo mais, é porque lá em cima já arrumou tudo. Então está faltando muita coisa ainda.
Aliás, eu penso que a pandemia foi para segurar um pouquinho, né?
Exato.
As mãozinhas trevosas de alguns líderes aqui da Terra, viu?
É.
Para eles não ficarem pensando em coisas piores. Então, ficam preocupados com a pandemia e deixa lá no astral a coisa degringolar, porque está degringolando lá e não se reflete tanto aqui, porque o pessoal está preocupado com a pandemia.
É.
De uma certa forma é mesmo. Mas assim, se for no nível que a gente presenciou hoje, há de se pensar que, o que eu falei, muitas pessoas vão deixar de ter esse amparo das trevas, né?
Sim, exatamente.
Causando piores pensamentos e atitudes. Então, é um momento realmente que é para acontecer muitas mudanças.
E as pessoas não tendo influência das trevas vão ter que escolher
isso.
Que é exatamente o que elas querem. Porque daí não terá influência.
Exatamente.
E nessa escolha, nessa escolha que é feita a seleção.
É muito interessante e muito importante a gente analisar esse lado mais positivo, porque a gente está ouvindo tantas coisas que você fica meio assim às vezes.
A gente vai ter que escolher se a gente vai ser joio ou a gente vai ser trigo.
Meu Deus.
Todo mundo vai ter que fazer as suas escolhas, não tem jeito. Tá bom?
É verdade. Perfeito, ótimo.
Tudo bem, pessoal?
Beleza, então.
Então, até a próxima. Paz e saúde para todo mundo. Tranquilidade e paciência que vai acabar.
Bons pensamentos, né? Pensamentos positivos nas coisas boas, porque é o que a gente está precisando.
Porque tem muita mídia aí que não está indo para esse lado do otimismo, não. Está indo tudo para o outro lado.
Eu que assim tenho alguns grupos aqui de condomínio, essas coisas, nossa, é muito poluidor, assim.
É muito negativo, tem que cair fora disso. Tá bom. Abraço.
Beleza, gente. Tchau. Um abraço para vocês, fiquem com Deus.
Tchau.
Tchau, gente.
Tchau.